Sejam bem-vindos a mais um Monark News. Obrigado pela sua audiência novamente. Era para ser o Alan hoje, mas tivemos imprevistos. Ele tá com conjuntivite no olho e não vai poder vir hoje. Mas remarcamos para a semana que vem, no dia 7, tá? Não perca, vai ser um episódio bem legal. Bom, muitas coisas para falar do Brasil. O Brasil sempre nos dá coisas para falar, porque é uma ditadura, né? E na ditadura sempre acontece coisas que as pessoas falam, olha, é uma ditadura mesmo, hein? Olha lá, quem diria? Quem diria que o Monark tava certo? O doidão, maconheiro, gordinho, tetudo Monark, avisou, né? Eu avisei. Então, Coca, traz aí a primeira notícia, que é... não era essa, não é a que fala da nova lei, não? É essa aí que fala?
É, essa aqui também fala.
Beleza, ó. Seguinte, Barroso diz que a STF não cerceou a liberdade de expressão no Brasil. Quando o Barroso fala alguma coisa, você imediatamente tem que levar ao contrário o que ele falou. Você tem que inverter. Então, se ele falou que o STF não cerceou, quer dizer que o STF cerceou para cacete. Porque os ministros do Supremo, eles sempre falam invertidos. É meio louco isso aí. Desce aí um pouco, Coca. O presidente do Supremo falou que não tem nenhuma decisão cerceadora de liberdade de expressão. Reiteramos a nossa jurisprudência. Isso aí é um monte de baboseira, né? O que que tá acontecendo? O STF passou uma medida que vai responsabilizar qualquer veículo de imprensa por afirmações de pessoas que elas tenham convidados, né? E aí, é uma desculpa que o STF tá implementando para aumentar a censura e atingir a imprensa mainstream também, entendeu? Porque os caras da Globo, da Veja, da Folha, achavam que eles iam ficar apoiando a censura no ano passado, nas eleições passadas, durante os 4 anos, inclusive, porque eles são intocáveis, eles achavam que eles eram de alguma elite especiais, de seres iluminados, e achavam que toda a censura que eles ajudaram a promover nesses últimos anos nunca chegaria a eles, nunca chegaria a eles, afinal, eles são realeza, né? Mas, aparentemente, o mundo real está batendo a porta. E eles estão percebendo que esses jornalistinhas aí, esses propagandistas, porque não são jornalistas, são propagandistas, né? Incapazes de contar a verdade pro povo, né? São subservientes, são servos da oligarquia nacional e internacional, né? Ferramentas de manipulação mental. São os caras que ajudaram o Brasil a se transformar nessa piada, nessa ditadura ignorante que a gente está vivendo, né? E agora, esse apoio deles vai cobrar um preço muito caro para eles, né? Desce um pouco, Coca, vamos ver se fala sobre um pouco sobre a decisão. Ó, a decisão que pode impactar a liberdade de expressão. A tese vencedora de autoria de Alexandre de Moraes. Já começa, você vê a fonte de quem é a ideia, ideia boa não vai ser, né? Definitivamente. De acordo com o juiz do STF, a liberdade de imprensa tem que ser consagrada com responsabilidade, né? Quando você ouve a palavra, ou vê a palavra responsabilidade, entenda-se, responsabilidade para não me incomodar, entendeu? É isso que é a responsabilidade da mídia hoje em dia. Você tem que não incomodar o sistema. Se você incomodar o sistema, você está sendo irresponsável. Você tem que entender que a gente tem que mentir para o povo pela democracia, porque senão a democracia vai acabar. Por isso, não é um direito absoluto, né? E a imprensa, vocês são uns idiotas, imprensa. Vocês são uns idiotas, vocês defenderam esse tipo de ideia, que não existe liberdade de expressão absoluta, né? E me chamaram de nazista, porque eu defendo a liberdade de expressão absoluta e continuei defendendo, não importando as coisas que aconteciam com a minha vida, e foram muitas tragédias. Mas vocês, que estão ali junto do poder, são covardes e coniventes. E aceitaram essa tese que não existe liberdade de expressão e promoveram absoluta, né? Se não é absoluta, então quem tem o controle? É o STF? Ele é que tem o controle. Bom, vamos embora, vai, vamos continuar aqui. Conforme o magistrado, embora não se admita censura prévia, é possível responsabilizar as publicações por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas e mentirosas. Ó, eles ficam usando essas palavras aí, calúnia e difamação, e já existe leis disso, entendeu? Se isso fosse um problema, era só usar as leis que já existem, né? Não tem por que criar outras novas. E eles usam isso para tentar mascarar o verdadeiro propósito, que é o controle social das mídias sociais, né? A corte se debruçou sobre a disputa entre o Jornal Diário de Pernambuco e a ex-família do deputado Ricardo Zeratini, do PT, morto em outubro de 2017. O jornal foi condenado a pagar indenização pela publicação de uma entrevista em 1995, no qual o delegado Wendell Knocklow acusou então o parlamentar de um atentado à bomba no aeroporto em 1900. Putz, pegaram um caso de vai lá saber, ninguém sabe, nem lembra mais disso. Tudo isso pra agora, né? Faz, sei lá, 40 anos que isso aconteceu, agora eles querem solucionar algo assim. Ai, 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 ai. A primeira instância concordou com o Diário de Pernambuco a indenizar Zaratini por 700 mil, em 700 mil. Desembargadores, porém, derrubaram a sentença. Entendi. A tese, o que diz a tese vencedora de Moraes sobre veículos jornalísticos? Em seu voto, Moraes observou: a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade. Não, não é consagrada por liberdade com responsabilidade. Esse seu jargãozinho aí é, na verdade, liberdade com subserviência ao status quo, né? Responsabilidade. Eles ficam colocando essas palavras genéricas aí pra enfiar no cu do brasileiro, né? A verdade é essa. Porque eles não têm responsabilidade nenhuma para com o povo, né? Inclusive prendendo pessoas inocentes sem o devido processo legal, das quais uma morreu sob condições de tortura na cadeia, né? Senhor responsável Alexandre de Moraes, você é muito responsável. É responsável, sim, por muita coisa merda. Isso que você é responsável. É essa merda aí. Agora a imprensa tá se fudendo. Coloca aí o próximo vídeo, aquele vídeo que lá que eu pedi pra você separar, que eu acho que é a última aba ali. Agora a imprensa, olha como ela tá recebendo essa notícia. Que eles ajudaram a criar o George Orwell, 1984. E agora agora que eles estão percebendo, o que que eles falam?
Ministros, gente, eu quero explicar para vocês o impacto e a importância dessa decisão, porque pode parecer a imprensa defendendo a si mesma, mas isso gera um risco enorme de autocensura.
O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem.
Ministros,
aí gente, tem dois momentos, né? Agora eles estão, né, falando, olha, censura isso do STF, hein? Né, vamos lá, calma aí, galera. Aí os caras que fizeram esse corte colocaram eles durante a campanha, quando a direita em peso falou dos abusos sistemáticos do judiciário. E aí o que a imprensa falava? O choro é livre, cala a boca, engole e aguenta, porque o trem do amor tá atropelando todo mundo. Aparentemente teve alguns passageiros que saíram do trem do amor e que estão agora na frente dos trilhos, né? É, imprensa, é isso, meu. Qual que é esse aí? Agora,
esse aí, é um artigo, né,
vendo a merda que eles fizeram, a Folha lança um artigo que nem a ditadura foi tão ambiciosa quanto o STF. Folha, o STF é a ditadura, né? Nem a ditadura, aqui a gente já vive ditadura, já é a mesma coisa, né? Antes a gente vivia uma ditadura supostamente de direita, agora a gente tá vivendo uma ditadura de esquerda. Porque o Brasil não consegue ser democrático de verdade, não é um país de verdade, entendeu? É uma merda isso aqui. Vamos, desce ali, por favor. Na quarta-feira, dia 29, o Supremo Tribunal Federal determinou que veículos jornalísticos podem ser condenados por realizar entrevistas caso haja indícios concretos de falsidade de acusação por seus entrevistados. E óbvio que eles vão interpretar essas falsidades da moda caralha, né? Porque falar que as eleições são provavelmente fraudadas é informação falsa agora. Mas é a mais pura verdade, né? Você entende qual que é o jogo? Eles só querem controlar, calar a imprensa fechadinho, porque perceberam que a imprensa já vem batendo demais e eles não estão gostando, né? Vamos ver quem que é mais forte nesse cabo de guerra. Se é Folha, UOL e esses crápulas ditadores autoritários que promoveram ditadura e agora se encontram numa enrascada. Ou os próprios ditadores, né, que tomaram conta do país. Nem mesmo setores da imprensa tradicional, outra hora simpáticos às decisões morais, concordam com a sua mais recente determinação. Bom, pelo menos eles não são tão otários, né? Pelo menos esses caras não são tão burros de não enxergar que o cachorrinho que eles alimentaram virou um lobo demoníaco e agora tá com sede de sangue pra pegar os ossos da velha imprensa. Deixa eu ver. Agora o STF pretende estabelecer um regime político de intangibilidade da honra da personalidade política, inclusive corruptos e pilantras, escreveu Carvalho Filho. Nem a ditadura foi tão ambiciosa. É, eles estão falando, os caras querem que ninguém possa xingar ninguém. Você não pode xingar político, não pode falar que eles são corruptos, né? Não pode mais falar a verdade, é uma proibição da verdade, né? Foda. Foda. E é isso, vamos ver agora o que, que vai acontecer. Se a imprensa vai ter alguma força de reagir. Bem-vindo ao time da resistência, velha imprensa. Bem-vindos. Pena que vocês têm culpa no cartório, né? Mas é isso, vamos para a próxima notícia. Ou manda perguntas aí, Coca, por favor.
Essa aqui tem a ver também, ó. Se quiser usar para complementar.
Qual? Ah, tá. É, o STF, inclusive, está sendo alvo de denúncia internacional por essa decisão, né? Os caras, a entidade de jornalismo, acionaram a Organização dos Estados Americanos contra um parecer do Supremo. Bom, isso é bom, né? Porque vai acumulando denúncias nas cortes internacionais. A direita fez muita também, né? E, eventualmente, uma hora tem que acabar esse poder do STF, né? Mas vamos ver. Por enquanto, não parece que está acabando, não. Pelo contrário, com a adição do Dino ao time de filha da putas, vai ficar difícil. Vai ficar difícil.
Beleza. Bom, vou ler o chat aqui, então. Pegar umas perguntas da galera.
Boa.
Ó, o cara mandou aqui assim, ó. Monark, você acha que o mundo hoje é mais caótico do que uns anos atrás? Ou acha que a internet contribuiu para acharmos isso?
Eu acho que o mundo é mais caótico do que alguns anos atrás por causa da internet, cara. Realmente. A internet mudou o jogo social, sim, radicalmente. Política mudou, relações internacionais mudaram. É, o mundo parece que adquiriu quase como uma consciência infantil da própria civilização global, sabe? Como se a gente, pela primeira vez na história da humanidade, conseguisse se sentir verdadeiramente conectado ao mundo inteiro, né? E isso eu acho que tem coisas boas e coisas ruins. As coisas boas é porque eu acho que vai haver uma certa equalização do pensamento médio mundial, entendeu? Eu acho que vai haver um choque muito forte de culturas e transformações radicais virão a partir desses choques. Eu acho que a gente vai viver um mundo muito louco, não à toa que a gente vive tanta guerra e também tantas revoluções tecnológicas, né? A cooperação humana se aperfeiçoou muito agora com a internet, né? O conhecimento, as informações têm uma velocidade, né, e uma longevidade antes nunca vista, né? Então, eu acho que eu tenho esperanças que a gente está construindo um mundo melhor e que a gente está passando por um momento muito conturbado por causa dessas transformações que eu acredito que tem altas chances de serem muito benéficas para a humanidade no futuro. Mas também tem chances de serem maléficas e existem grupos de interesse e pessoas muito poderosas ao redor do mundo que desejam implementar soluções globais também, a imagem e semelhança a eles mesmos, né? Então, a gente vai ter dois caminhos para o futuro. Ou um autoritarismo global centralizado demoníaco, que vem sendo construído gradativamente, ou uma descentralização do poder da mão de muitos e uma promoção da vontade popular através dos mecanismos de comunicação social pela internet, entendeu? São esses dois futuros que eu encontro. Ou uma mistura dos dois, né? Vai ser muita briga, ser muito tiro, porrada e bomba até a humanidade estabelecer o novo normal com as mudanças tecnológicas, que inclusive não param de vir, né? Se a gente acha que o mundo está caótico agora, imagine quando as inteligências artificiais e os robôs estiverem numa condição de avanço tecnológico onde eles se tornem tão competentes e capazes quanto nós, seres humanos, para realizar tarefas produtivas, como construção de casas, plantação, limpeza e tudo mais, né? Essa transição de cultura, onde os humanos não mais necessariamente terão que pegar a mão na massa, assim, no pesado, pode acontecer muita coisa nesse processo aí, né? Ou vai ser uma ditadura dos que detêm o monopólio dos robôs, ou vai ser alguma utopia onde as pessoas são livres para criar o seu pedaço de mundo ideal com a ajuda das tecnologias. Eu prefiro a segunda opção, mas vai saber o que vai acontecer, né?
Beleza. Os caras perguntaram aqui, Monarcão, o que você acha do caso do sogro e o genro?
Ah, pelo amor de Deus, gente. Eu não entendo por que vocês se importam com coisas que têm, sério, zero importância pra vida de vocês. O que, mano? É uma história bizarra? É pra caralho, mas e daí, cara? Foda-se. O que isso muda na minha vida, mano? Eu não ligo. Foda-se, deixa os caras transar ali. Eu fico com pena da mina lá, tá ligado? Essa é aquela verdadeira notícia que não te agrega em nada e capta tua atenção e faz você esquecer das verdadeiras coisas que importam mesmo. Eu não acho nem divertido, ó. Isso é triste, essa história só é triste, só. Então, eu não quero, não tem muito mais o que comentar além disso.
Beleza. O cara perguntou aqui, ó, o que você achou da fala da Marina, que disse que caixa preta é um termo racista?
Puta que pariu, eu vi isso aí, eu nem ia nem comentar, porque não acho que era algo que realmente valia fazer um vídeo inteiro sobre isso, mas é que vocês têm que entender que a Marina Silva é uma globalista, ela é uma globalista, ela é patrocinada pelo Jorge Soros, pelo Fórum Econômico Mundial, e essa pauta woke é deles, entendeu? Então essa problematização de todas as palavras que contenham negro ou escuro ou alguma coisa do tipo faz parte dessa agenda woke identitária burra que a Marina pertence, né? Isso e a permanência da Amazônia como uma selva inexplorada, intocada pelos brasileiros, que ao mesmo tempo exporta várias matérias-primas contrabandeadas para os países europeus e para a América do Norte. Essa é a pegada da Marina, entendeu? É ficar pagando de boa samaritana fazendo lacração, enquanto isso fode o povo brasileiro impedindo o nosso desenvolvimento aqui. Isso é a Marina Silva. Então, não se assuste quando ouvir ela falando besteiras como buraco negro é racista ou algo do tipo. Isso é coisa de gente burra que fica falando isso porque são pagos para falar isso.
Beleza. Vamos ver, teve outra aqui, ó. O cara falou assim, Monarcão, meu caro, o que você acha da questão do vídeo do Nando Moura pra você? Não pense em chamar ele? Acho que ele é um cara que pode agregar no momento.
Que vídeo? Teve algum recente?
Eu acho que foi aquele que a gente até viu um pedacinho no podcast. Não sei se teve outro. Ou se bem que eu vi um outro dele hoje que tinha sua foto lá. Talvez ele esteja falando desse, né?
Ah, é? Eu não vi, não cheguei a ver esse vídeo.
Deixa eu
do
ver
Nando
se
ainda.
Eu consigo pôr aí pra você.
Ah, mas é que é longo. Eu não quero, não sei se eu quero ver. Mas vê aí só pra eu ver, entender alguma coisa. Eu não tenho nada contra o Nando Moura, não. Apesar dele adorar ficar me batendo, né? Falando que eu sou burro e o caralho. Eu não tenho nada contra ele, não. Eu conversaria com ele sem problema nenhum. Mas eu gostaria que ele viesse para os Estados Unidos, porque presencial é mais legal.
Ah, Monarque deve ser esse aqui, ó. Monarque periclitante.
Sei lá o que, que é isso.
Quer ver um pedaço?
Tá, depois eu vejo. Depois eu vejo.
Então,
não tem problema nenhum chamar o Nando Moura, não.
Beleza. Quer que eu jogue mais uma notícia ou continue o chat aqui?
Se tiver algum chat legal aí, se não, manda notícia mesmo.
Então, beleza. Ó, o cara mandou aqui, ó. Fala, Monark, o que você achou do Elon Musk mandando as empresas que estão querendo boicotar o Twitter se fuderem?
Mandou, é? Não vi isso aí, não. Mas eu tô ligado que o Elon Musk tá travando uma batalha difícil lá nos Estados Unidos, porque ele demonstrou um certo... Ele criticou, né, um pouco de como Israel agiu na Palestina, na faixa de Gaza, né? Porque, obviamente, ninguém concorda com um bombardeio indiscriminado da população na Gaza, a morte de mais de 15 mil civis, incluindo algumas milhares de crianças. Todo mundo ficou horrorizado com esse tipo de resposta por Israel, inclusive o Elon Musk, que tem falado sobre paz e tem falado que Israel, na verdade, está criando terroristas quando age de forma extremamente desumana na faixa de Gaza, né? Que agora está completamente destruída, foi completamente bombardeada. A população, 90% dos palestinos foram obrigados a saírem das suas casas e irem para o sul de Gaza. Então, é uma tragédia humanitária de proporções gigantescas. E o Elon Musk, por ter criticado isso, sofreu um revés, né? Um cancelamento do lobby de Israel nos Estados Unidos, que controla boa parte ou grande parte da verba publicitária e da mídia americana. Sofreu essa pressão, inclusive foi lá para Israel para ver vídeos da parada e tal, para meio que provar que, apesar das críticas que ele fez, ele não é antissemita. O que é óbvio, né? Só porque você criticou uma atitude desumana e cruel de Israel não quer dizer que você não gosta de judeu. Até porque, e eu gosto de falar isso e vou repetir, tem muito judeu que não apoia o que Israel tem feito. Mas muito mesmo, entendeu? Os judeus que são inteligentes não apoiam, na minha visão, entendeu? Então isso aí não tem nada a ver de judeu ou não. Israel é um estado. É um estado e tem um grupo de elite pequeno que controla, entendeu? E as responsabilidades do que o Estado de Israel faz recai ao grupo que hoje toma conta do Estado, não a os judeus, todos os judeus. Porque seria ridículo você colocar uma ação de um Estado como se fosse culpa de toda a população. Porque senão a gente ia ter que culpar, né, o brasileiro médio pela piada que é o Rio de Janeiro e a criminalidade lá, e os 50 mil homicídios que acontecem todos os anos, que a gente vive numa guerra civil abafada, né? E a gente ia ter que culpar eu e você e todo mundo só porque a gente vive nesse estado. Isso é ridículo, isso é burrice, entendeu? Agora, criticar Israel é totalmente válido, Bel, como criticar qualquer país do mundo. Não caia nessa pira do cara falar, não pode criticar Israel porque existem judeus. Não, claro que pode. Até judeu critica Israel. Não tem nada a ver, judeu ou não. Isso aí é política de Estado merda. E ponto, acabou.
Beleza. Mandaram aqui, Monarcão. Monark, como está a atual situação política nos Estados Unidos e essa ditadura que está acontecendo no Brasil? Eles chegam a comentar por aí?
Cara, a situação política nos Estados Unidos é bem precária também, entendeu? O Donald Trump é o primeiro presidente que tem sido caçado institucionalmente para que ele não seja candidato, né? Então, essa mesma coisa que a gente viu no Brasil de caçar o Bolsonaro com todas as armas e até armas que não deveriam ser usadas, a gente está vendo aqui nos Estados Unidos também. Porque, vamos ser sinceros, Brasil e Estados Unidos é uma cópia do outro, né? E a gente sabe quem copia quem. Então aqui está um caos e uma confusão também. Os americanos vêm reclamando muito de inflação, os preços das coisas aqui vêm subindo, está todo mundo insatisfeito com a guerra na Ucrânia, porque ninguém gosta do governo ficar mandando bilhões e bilhões e bilhões para financiar guerras em outros países que não são nem os dele, entendeu? Enquanto isso, existem cidades aqui nos Estados Unidos que precisam de reformas estruturantes na infraestrutura gigantescas e não são feitas. Enquanto isso, eles olham para a China e veem a malha metroviária do governo chinês como de última geração e infraestrutura de última geração ao redor de todas as cidades e construção de cada vez mais coisas. Enquanto nos Estados Unidos está tudo estagnado, entendeu? Coisa mais pica que os Estados Unidos fez recentemente foi uma telona no formato de bola em meio de Las Vegas, entendeu? E enquanto isso, a China tá, porra, virando um país do futuro nessa merda, mesmo sendo uma ditadura. Então, os Estados Unidos, o povo americano, tá muito frustrado com o governo aqui. Muito frustrado. Sobre eles se importarem com o Brasil, cara, com todo respeito aos americanos, eles estão cagando para qualquer lugar que não seja aqui, entendeu? Eles não sabem, eles não se importam com o Brasil. Eu falo que a gente virou uma ditadura, eles, ok. Tipo, foda-se, pra mim é, caralho, estão virando ditadura em 4 anos. Meu Deus, eu tô sendo perseguido, blá, 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 blá. Pra eles é, tá, foda-se. É óbvio que você virou ditadura, né? Você não é os Estados Unidos? America! Fuck yeah! Então, esse é o sentimento dos americanos, mas espero que a gente consiga convencê-los, até porque o que acontece no Brasil influencia muito o que vai acontecer nos Estados Unidos, porque o Brasil é uma sociedade bem semelhante em certos aspectos, e as estratégias que eles usaram para nos controlar aqui, eles vão replicar para tentar controlar ainda mais o povo americano também.
Beleza. O cara perguntou aqui, ó, Monarcão, nesse meio tempo aí que você ficou em Palm Bay, o pessoal é mais pró-Trump ou Biden?
Cara, eu não converso muito com as pessoas aqui, então eu não consigo dizer. Não sei dizer ainda se é pró-Trump ou pró-Biden. Quando começar as eleições, eu vou ver as plaquinhas, aí talvez eu tenha mais uma ideia. O bom é que eu vou estar aqui durante as eleições americanas. Isso aí vai ser uma oportunidade muito legal de criação de conteúdo.
É maneiro mesmo. Bom, vou jogar mais uma notícia então, Monarcão, enquanto eu vou ver no chat aqui.
Beleza. Menino da Dilma ganha cargo em empresa ligada ao Banco do Brasil e reduz dívida pessoal em 93%. Anderson Dornelles tinha uma dívida de 228 mil com a instituição. Anderson Braga Dornelles, conhecido como Menino da Dilma. Caralho, meu. Se durante a minha vida eu fosse conhecido como Menino da Dilma, eu ficaria muito triste. O ex-braço direito da ex-presidente Dilma no Palácio do Planalto foi nomeado diretor de relações governamentais da Caetano, laboratório de meios de pagamento, do qual o Banco do Brasil é sócio. Um mês depois, sua dívida com a instituição financeira foi reduzida em 93%. Bom, pelo menos não foi 100%, né? Foi uma renegociação ali, né? O ex-pupilo fez um empréstimo no valor de 149 mil, que deveria ser pago em 96 prestações. Depois de ficar inadimplente, Dornelles foi processado pela instituição em 5 de novembro de 2018. À época, a dívida havia chegado a 202 mil. Entendi. E aí esse cara é contratado, mano. Esse cara aí vira o chefe da empresa que lhe deu calote. Esse é o Brasil, né, galera? Esse é o governo Lula e PT. Esses caras, eles só estão lá mesmo pra mamar, mano. É a única coisa que eles se importam. Mamar no Estado, conseguir favores, conseguir coisas. Deixa eu ver. Ele se apresentou à justiça. É isso, né? Bom, vai acontecer alguma coisa com ele? Acho que não, né? Mas aí você sabe o que está acontecendo enquanto o PT está no poder. Tem muita gente ganhando dinheiro, muita gente tendo dívida perdoada, muitas coisas muito boas acontecendo, né? Então, é isso. É isso. Galera, aconteceu no mundo aí um episódio, uma novela muito interessante. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, eu queria comentar, né? Vocês conhecem, obviamente, o ChatGPT, que é a inteligência artificial meio que generalizada, ou tipo, você conversa com ela e responde qualquer coisa. É criada pelo Sam Altman, através da empresa OpenAI. É a maior inteligência artificial do mercado hoje em dia. Eles foram comprados pela Microsoft alguns meses atrás. E numa reviravolta mexicana, ele foi demitido da própria empresa que ele criou, sabe? Conheço essa história, mas tudo bem. Ele foi demitido da própria empresa que ele criou, bem na hora, e essa acho que não tá nessa notícia, mas eu tinha visto uma outra, é que era bem antes, alguns meses antes, ele falou que a OpenAI tinha feito um breakthrough, ou seja, uma descoberta que poderia ser uma ameaça existencial à humanidade dentro do ramo de inteligência artificial. Então, aparentemente, alguma coisa muito foda foi descoberta na OpenAI, alguma tecnologia muito foda. Logo em seguida, esse cara foi demitido, né? E aí deu um mó bafafá isso aí, né? Pegou muito mal dentro da empresa, né? Aparentemente ele era um bom líder e muito querido pelo pessoal na OpenAI, e os 700 e poucos funcionários que trabalhavam lá ameaçaram se demitir se ele não fosse restituído como CEO da empresa, né? Então, num monte de caos e confusão, a Microsoft foi obrigada a restituir o Sam Altman como CEO, tá? Então, esses negócios de grandes empresas é loucura mesmo, né? E depois que eles se venderam para a Microsoft, eles têm que entender que nessa alta elite do empresariado mundial, o negócio é muito faca na caveira, entendeu? Se eles quiserem a empresa, eles vão lá e vão tirar o cara que criou mesmo e foda-se. Mas dessa vez não deu certo, né? O que achei legal. Achei legal que o Sam Altman conseguiu manter seu cargo. É porque ele também ele é um gênio da criação de algoritmos, né? E essa descoberta, inclusive, que teve recentemente, foi ele mesmo que descobriu, né? Então talvez ele seja ainda muito fundamental para a empresa e aí eles tiveram que rever. Mas essa aí foi a novela que aconteceu no negócio da OpenAI, né? Lembrando que inteligência artificial, cara, é o futuro. Isso vai ser muito impactante. E é por isso que está acontecendo todas essas tretas ali, né? Quando tiver realmente aquele avanço da singularidade, onde a inteligência artificial começa a meio que pensar como humano e se autopromover, se autodesenvolver, sem ter ajuda dos desenvolvedores que inicialmente programaram, meu, vai ser uma revolução tecnológica e social incrível, né? Então, por isso que o mundo inteiro está de olho na OpenAI e o que acontece por lá, né? E aparece que coisas muito foda estão acontecendo porque mudanças repentinas e polêmicas e tudo mais acontecem. Isso é sinal de que talvez eles descobriram alguma coisa importante mesmo. No futuro a gente vai descobrir o que é.
Beleza. Tem essa outra notícia aí, mas se você quiser eu posso ir pro chat.
Manda o chat aí um pouquinho.
Então, beleza. Vamos lá. Ó, pergunta. Monark, você enxerga que você está se tornando uma das maiores vozes da nossa geração como comentarista?
Olha, cara, não sei. Eu só tô fazendo o que eu preciso fazer aqui. Falando a minha verdade e tentando sobreviver. Isso aí eu deixo vocês pra julgar.
Beleza, vamos ver aqui. O pessoal manda muita pergunta repetida. O pessoal manda a pergunta uma vez só, senão fica mais difícil do ficar peneirando aqui qual que eu já li, qual que eu não li. Deixa eu ver aqui, ó. Monarcão, com esse padrão mundial de países grandes conquistando menores, você acha possível os americanos usarem as queimadas da Amazônia como um pretexto para fazer uma defesa das florestas? Defesa entre aspas, né?
Esse sempre foi o plano, mais ou menos, né? E eu não sei se vocês estão acompanhando, mas a Venezuela está quase entrando em guerra com a Guiana, que é um território controlado pelos... Eu não sei, a Guiana francesa é controlada pelos franceses, né? Agora, a Guiana, eu acho que é controlada pelos próprios guianenses, eu não sei. Mas esse território que era da Guiana, no passado, foi da Venezuela, né? Só que houve um acordo lá, e a Venezuela perdeu esse território e foi incorporada à Guiana. O Brasil também perdeu território, aparentemente. E agora o Maduro está querendo fazer um revisionismo histórico aí e anular essa perda de território, até porque, segundo ele, a Venezuela nunca concordou, né, com essa divisão territorial. Meio que provavelmente tomaram terra da Venezuela, né? Não é muito difícil de acreditar que foi isso que aconteceu. Só que agora eles têm um exército muito superior ao da Guiana. Inclusive, o exército da Venezuela é quase superior ao do Brasil também. A gente tem mais coisa, mas eles têm jato, míssil, tanque, tem a porra toda também, né? E o Brasil tá mandando uma contingência gigantesca de tanques de guerra pra fronteira. Então, é isso. Pode ser que eles usem esse conflito na Guiana para instalar bases militares lá e aumentarem a sua presença na América Latina, né? E talvez isso seja início como uma operação na Amazônia. Pode ser também, pode ser também. Então, O fato é, a comunidade internacional tem interesses econômicos, culturais e ambientais com a Amazônia. Eles consideram aquele território muito rico e essa riqueza de direito deles de ser explorada também, não só do Brasil, né? Eles consideram patrimônio do planeta Terra, não do povo brasileiro, que é o que é. É nosso, aquilo ali é nosso, não é da Europa nem dos Estados Unidos. E se alguém for explorar, vai ser o povo brasileiro, né? A gente pode até fazer colaborações com vocês, não tem problema. Mas a maior parte do negócio fica pra gente e só se vocês nos ensinarem as tecnologias de exploração que a gente precisa e não tem, entendeu? É isso que eu acho que tem que acontecer.
Beleza. Tinha visto uma boa aqui, mas agora eu perdi. Peraí. Bom. Vou pôr uma notícia aí, Monarcão. Perdi a pergunta. Se eu achar ela, eu leio depois. Vou pôr uma notícia pra você. Peraí. Aí, tá na tela.
Bom, o que pode ser uma boa notícia pro Brasil, ou pode ser que não também, é a OPEP. A OPEP convidou o Brasil para se associar ao cartel. É, existe um cartel gigantesco de empresa de países, né, que produzem petróleo. Eles usam esse cartel para controlar o preço do petróleo no mundo. E, aparentemente, o Brasil chamou o interesse da organização e eles convidaram a gente para entrar. O tema está com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Tanto o Itamaraty quanto o Palácio do Planalto confirmaram que não existe uma decisão por parte do Brasil ainda sobre a adesão, mas admite que o tema está sob análise, né? Eu confesso que eu sou burro e eu não entendo as ramificações da gente entrar para a OPEP, né? É claro que a OPEP é uma instituição internacional, né? Ou é um grêmio internacional, e se o Brasil entrasse para lá, a gente ia meio que ter que seguir as regras deles. Eu não sei qual seria a influência do Brasil realmente na OPEP, né? Isso pode ser uma brecha para que as pessoas, para que a OPEP controle o fluxo de petróleo no Brasil, e isso pode ser negativo para o Brasil. Eu, por essência, acho que o Brasil tinha que ser independente e as suas decisões de petróleo, de quantos poços vão cavar e aonde e tudo mais, tinham que passar pelo crivo do povo brasileiro e pela organização política brasileira e não por um crivo de uma organização internacional, né? Mas eu sei que existem vantagens econômicas para o Brasil de pertencer a um cartel como esse, né? Isso pode fazer com que o Brasil consiga algumas vantagens no mercado internacional de petróleo. Então, eu sou burro, eu não entendo o suficiente desse assunto para te dizer mais do que isso, mas é algo importante que está acontecendo agora no mundo, né? Parece que o Brasil tem ganhado forças com as instituições internacionais. O Brasil realmente tem mesmo, né? O Brasil, com o Lula, querendo ou não, tem tido um papel maior de protagonismo no âmbito de geopolítica, né? Parece que o Bolsonaro era muito mal visto mesmo e era ignorado pela comunidade internacional por algum motivo. Eu tenho algumas ideias de quais, mas preciso pensar mais sobre isso. Então é isso aí, ó. Brasil na OPEP, sim ou não? O que vocês acham? Eu não sei. Para mim, o importante a gente é tirar petróleo da terra e fornecer energia barata pro povo brasileiro. Para mim, isso que é o importante.
Achei a pergunta aqui, Monarcão. Os caras querem que você comenta do caso do Janones, que vazou o áudio dele lá, fazendo
rachadinha.
Eu comentei
no último vídeo já, vocês que não viram.
É, então é isso, guys. Beleza. Vou ler mais aqui, vamos ver. O cara perguntou... esse papo de fantoche aqui já chega, já. Ó, Monark, você acha que a inteligência artificial poderia ser utilizada para julgar casos de justiça ou ela não possui discernimento de nuances humanas?
Eu acho que seria melhor uma inteligência artificial julgar do que um ser humano, entendeu? Porque no Brasil, por exemplo, a gente tem uma justiça que é totalmente injusta, né? Eu tô sofrendo muitas retaliações por causa de chamar o Dino de obeso, de gordo, entendeu? Agora a juíza lá falou que eu tenho que ir presencialmente não, através da internet, aparecer uma vez por mês lá pra falar onde eu tô, onde eu moro, pra provar que eu não tô fugindo da polícia. Isso porque eu chamei o Dino de gordo. Só por isso. É um absurdo. Ameaçaram, inclusive, de... se eu chamasse ele de gordo novamente, de eu poder perder meu passaporte, receber multas, ou mesmo mandado de prisão preventiva. É isso que tá acontecendo comigo, mano. Entendeu? Então... eu preferia ser julgado por uma inteligência artificial do que um ser humano. Porque o ser humano, ele usa e abusa e corrompe as instituições de justiça e as usam para perseguir seus inimigos políticos, como eu, né? Então, essa é a minha opinião. Inclusive, entrando nessa, vamos entender como que funciona o judiciário brasileiro, tá bom? Esse vídeo aqui é um vídeo que viralizou recentemente. Mostra uma juíza... cuidando de um caso ali, uma juíza brasileira. Vamos ver.
Sim, quem é a empresa? Senhor Leandro, eu chamei sua atenção. O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência?
Ô, cara, o cara não entendeu nada.
Por favor.
Sabe o que parece, mano? Parece a professora de terceira série falando com um molequinho, né? Falando, chama a professora de senhora, hein, molequinho? Senão você vai de castigo, hein? Não vou dar merenda no teu recreio. Essa é a mentalidade de uma juíza no Brasil. Isso é o nosso sistema judiciário. Pessoas surtadas, entendeu? Que não teriam, essa pelo menos não tem a menor condição de ser juíza, né? E olha, ela começa a pirar porque o cara perguntou sem chamar ela de Vossa Excelência. Porque, não, há de nós, meros mortais brasileiros, não se referir a grandes deuses do judiciário pelo seu linguajar pomposo e ridículo de uma era retrógrada do passado. Então, só pelo fato dele não ter usado a palavra Vossa Excelência, ela começou a dar chilique. Volta lá.
Responda, por favor.
Olha o jeito que ela fala.
Eu não entendi. Desculpa.
Eu chamei sua atenção.
Certo. Respondeu qual pergunta, doutora?
O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência?
Olha a cara de doido.
Certo? Não tô entendendo.
Repete!
Pode continuar, por favor.
Repete!
Por favor, repete!
Só sabe falar assim! É um robô! Juiz robô!
Obrigado. Desculpa.
O senhor não é obrigado, mas se o senhor não fizer isso, o senhor, a audiência, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado.
Desconsiderado. O que, que tem na cabeça dessa moça? Oh, pausa aí, Cota. Você viu o que ela fala? Não, você não precisa realmente chamar, porque realmente não tem na lei nada que você tem que chamar ninguém de Vossa Excelência. Isso seria ridículo, né? Você pode conversar com uma juíza coloquialmente, com certeza. Você é um cidadão, ela é outra pessoa normal, meu. Você tem que ficar chamando de Vossa Alteza Juíza. Aí ela, por não ser chamada como Vossa Alteza, fala que vai desconsiderar o depoimento dele como se ele não existisse, porque ela não tratou ela como uma rainha da justiça. Esse é o Brasil, mano. Esse é o Brasil. As pessoas que estão no poder acham que são deuses e olham para nós, cidadãos comuns, como servos subservientes, que a nós, se não tratarmos eles com alta pompa, será negado o nosso direito de defesa. Isso é, essa é a essência do porquê o Dino tá me caçando, entendeu? Ele não admite que eu não trato ele como um deus, velho. Ele não admite. Ai. E é essa merda, é por isso que o Brasil tá essa merda, é por isso que o judiciário brasileiro é essa piada do cacete. Por pessoas autoritárias como essa moça aí, entendeu? Foda.
Beleza. Bom, as notícias acabou então agora eu vou ler o chatzinho aqui. Vamos ver.
Boa.
Pessoal, pra quem não sabe, se você escrever pergunta na frente da sua mensagem, facilita com que eu leia ela pro Monarcão. Vamos ver aqui. Ó, perguntaram uma aqui, não sei se você vai querer responder, mas os caras perguntou como é que tá seu contato com o Igor depois que você mudou pros Estados Unidos, né? Porque agora vocês estão muito longe e tal.
Ah, não, normal, eu tenho contato dele no WhatsApp, às vezes eu mando umas mensagens, fico enchendo o saco dele, umas coisas. Normal, tá igual como se estivesse no Brasil mesmo. Ele veio me visitar aí recentemente, tá de boa.
Tá até melhor do que quando tava no Brasil, né?
Tá ligado? Ah, pode ser, tua casa, tá melhor.
Cadê? Vamos ver aqui, ó. Monark, na sua opinião, qual a chance de ter terceira guerra mundial?
Eu acho que a gente já tá na terceira guerra mundial, né? Agora, qual a chance de ter bomba nuclear caindo? Eu acho que é pequena. Mas existe, viu? Existe. Mas vendo como tá acontecendo as coisas em Israel, né? Começou muito, muito grave tudo, né? Mas agora parece que deu uma acalmada, eles estão tendo trégua, parece que Israel não tá mais bombardeando lá, tá havendo troca de refém, né? Talvez a situação se acalme por enquanto, o que é ótimo, né? Espero que as pessoas da Palestina consigam se readequar em qualquer lugar que eles forem colocados ali. Espero que reconstruam Gaza e que as pessoas possam viver bem lá, né? E sem ser refém do Hamas também, né? Porque eu entendo você apoiar a Palestina, ou os palestinos que são pessoas comuns que não têm culpa da situação de merda do contexto global que eles estão inseridos. Mas apoiar o Hamas não dá, velho. Os cara torturam as pessoas quando... Porra, torturaram um monte de gente lá em Israel, meu. Dá pra se apoiar esses caras, eu... Não dá. Simplesmente não dá. Pra mim, eles são igual qualquer tirano que controla um território, entendeu? Eles usam o povo pra fazer a politicagem deles, né? Então, quem toma no cu é o povo e eles ficam brincando de guerrinha. Então, pra mim, o Hamas pode ir pra casa do caralho também.
Pode crer. O pessoal perguntou aqui, ó. Monark, você tancaria viver na Argentina? Elon Musk tá investindo, Milei eleito, país polarizado. Acredita que seria bom pra você? Por que Estados Unidos?
Os Estados Unidos têm uma segurança jurídica maior, entendeu? Na Argentina, eu correria o risco de ser deportado ou outras coisas quando a justiça brasileira começar a me perseguir mais pesado, que eles vão, já estão dando indício, né? Então, estando nos Estados Unidos, eu tenho a proteção da primeira emenda constitucional aqui e acredito que os americanos não vão me deportar, porque aqui não existe crime de opinião. Então, juridicamente, aqui é o lugar mais seguro do mundo para mim. Por isso que eu tô aqui.
Beleza. Ó, o pessoal perguntou o que você acha das mudanças climáticas. Eu vi uma notícia aí falando que no Brasil aí já tá tendo, não sei, já tá um número alto de tornado aí lá no sul.
Olha, que o clima tá mudando, isso é fato, né? O clima vem mudando desde que a Terra existe. Então, a Terra passou por vários processos climáticos ao longo dos bilhões e bilhões de anos de formação dela, né? As pessoas esquecem que de não sei em quantos mil anos o Brasil tem uma era do gelo, onde o planeta inteiro congela. Isso é algo que acontece, né? Já aconteceu muitas vezes no passado e vai acontecer de novo no futuro. Então, o país, o mundo, o clima muda, com certeza. E pode estar ficando mais quente? Eu acredito que pode estar ficando mais quente, sim. A questão é, quanto disso é influenciado pelo que o homem faz no planeta e quanto disso é o processo natural de mudança climática que sempre aconteceu durante todo o tempo que o planeta existe. Né? Tem que ver o que, que é o que aí, entendeu? Então, eu acho que a gente achar que parar de usar petróleo a gente vai conseguir impedir o clima de mudar, eu acho muito ingênuo da parte dos seres humanos. Até porque quando um vulcão entra em erupção, a quantidade de CO2 que ele joga para a atmosfera é ridiculamente gigante. Ridiculamente gigante. Então, talvez os vulcões sejam muito mais responsáveis por jogar CO2 na atmosfera do que os seres humanos. E é impossível medir isso. Você não consegue medir quantos vulcões estão em ativos ao redor do mundo e quantos toneladas de CO2 eles estão enviando, entendeu? Então, eu não sei. Eu acho muito mais provável que a mudança climática tenha causas naturais do que sejam culpa dos seres humanos, né? No fim, essa pauta foi armada politicamente para impor austeridade e impedir o desenvolvimento de nações mais pobres com a desculpa de que não, agora não dá mais para usar petróleo. E aí, sem usar petróleo, os países não se desenvolvem, porque a gente precisa de energia barata, e petróleo é a energia mais barata que tem. E aí, meio que eles usam essa tática, essa estratégia, para fazer guerra econômica nos países subdesenvolvidos como o Brasil, né? Então, eu quero que o aquecimento global se foda, e eu acho que a gente tem que tirar petróleo mesmo da terra e baratear a matriz energética do Brasil.
Beleza. Ó, o pessoal falou aqui, ó. Monark, você curte armas mesmo? Pergunta do Léo Romano. Ou está se deixando influenciar pela cultura americana e pela direita?
Não, cara, eu gosto de arma, velho. Joguei CS muito tempo. Arma é da hora, pô. Eu não tenho nada contra arma, não. Inclusive, assim que eu tirar minha identidade da Flórida aqui, pretendo comprar uma AR-15 e estocar munição aí. Se der um apocalipse zumbi, eu tô tranquilo, entendeu? O negócio é esse. Eu acho arma legal demais. Saber que eu posso proteger a minha casa e não preciso depender da polícia chegar em 10 minutos ou ter que ficar ligando pra alguém. Eu posso só pegar uma arma e se alguém estiver invadindo aqui, boa sorte pra eles, porque eu tenho a vantagem de estar dentro, protegido pelas paredes. Se bem que essas paredes aqui não protegem de tiro, não. Se der um tiro por essa parede, vaza facilmente.
Eu vi uma vez, um cara foi no Flow lá, tava falando que essas paredinhas de drywall aí dos Estados Unidos, elas são melhor do que as paredes de concreto pra parar bala de 5.56. Mas
ah,
é que 5.56 é um calibre meio bostinha, tá ligado?
Duvido.
É,
duvido,
bom,
duvido muito.
Eu esqueci o nome dele lá, mas tá ligado quem que é o cara que tô falando?
Não sei, o Benny Barbosa ou não?
É, acho que foi ele.
Pode crer. Ah, duvido muito. Não para nem um soco meu essa porra aí.
O projetinho de 556 para, pô. Tá ligado?
Pode ser, mas mais do que uma parede de concreto, eu duvido.
É, mas ele falou que valia. Ele até te fez uma pergunta lá, se você preferia tomar um tiro de 9mm ou de 556 atrás de uma paredinha de drywall, e você escolheu errado.
Escolhi errado?
Mesmo ele tendo te explicado, ele falou, ó, não, 556 é melhor pra parar na drywall. Aí tu, o quê? Prefiro 9mm, que era uma pistola, né? Você pensou, ah, vai ser melhor.
Entendi.
Ó, o cara perguntou aqui, Monarcão, por que Estados Unidos e não Canadá, por exemplo?
O Canadá é uma piada, né? O Justin Trudeau lá é tão autoritário quanto o Flávio Dino. E eles são o país mais afetado pela cultura woke que tem. Mais até que os Estados Unidos, se pá. E as notícias são de que o Canadá, o custo de vida lá tá ficando muito caro, aluguel lá tá ficando muito caro, o pessoal tem reclamado bastante do Canadá, né? Então, eu não tenho a menor vontade lá, é muito frio, tô de boa de ficar no frio. Prefiro ficar aqui na Flórida, onde faz calor todo dia. E é isso mesmo. Eu gosto dos Estados Unidos como cultura, velho. É, a liberdade de expressão que eu defendo tanto, foram eles que... É eles que têm, né? É deles que eu defendo. É o jeito que eles fazem aqui que eu defendo, né? É claro que eles estão deteriorando também, como todo mundo, as liberdades estão sendo atacadas no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos. Mas eles ainda têm um resquício daquele Estados Unidos do passado, que eu acho muito foda. Os Estados Unidos do passado é muito foda, mano. Os Estados Unidos da década de 1880, de 1920, 1930, é um Estados Unidos muito foda, né? Mas tudo que é bom, uma hora acaba, né? E vem sendo deteriorado os valores que eu achava foda nos Estados Unidos.
Monarcão, os caras queriam que você comentasse do caso do Esquerda na Net, que aparentemente era um perfil no Twitter aí que foi censurado recente, provavelmente por...
Entendi, abre o perfil dele aí. Aqui vai abrir porque eu tô nos Estados Unidos.
É que ele tá censurado, né? Eu vou abrir, mas não dá pra ver.
Não, aqui vai abrir sim, porque tá nos Estados Unidos.
Ah, é verdade. Peraí.
Aí eu falo dele.
Calma aí que eu tô quase lá.
Beleza, quando você achar, eu começo o vídeo.
Aqui, ó, deu pra abrir mesmo, pera aí. Pronto, tá na tela aí.
Bom, esse aí é o Esquerda na Net, galera. Ele tinha um perfil bom no Twitter e tava crescendo bastante, meio que mostrando as hipocrisias da esquerda. E, obviamente, todo mundo que faz um bom trabalho e começa a aparecer e começa a crescer, toma no cu! Então, ele foi censurado pelo Estado, pelo Judiciário, Por quê? Eu nem sei o porquê, e eu tenho certeza que é um porquê bosta, do tipo, ele falou algo que eles não gostaram, entendeu? Então, essa censura no Brasil, mais um jovem aí é censurado. Quem achou que ia acabar, ou que estava acabando, ou que estava diminuindo, se achou errado, né? O cara não fez nada de errado, estava lá falando com milhões de pessoas ali no Twitter, e agora está banido, vai ter que criar outra conta. Cara, cria outra conta que logo você cresce de novo, tá bom? Eles podem tentar, mas eles não vão conseguir calar a gente, porque a internet é descentralizada e não há limites pelo quanto você pode criar novos perfis, né? A não ser que eles comecem a te processar e começar a querer tirar teu dinheiro. Aí, meu amigo, aí fica difícil a briga, viu? Mas dá pra brigar ainda, mas fica difícil. Então, se ele criar um novo perfil, eu dou uma moral aqui pra galera ir lá seguir.
Beleza, e pro pessoal que não sabe aí, galera, pra quem quer conseguir assistir esse tipo de conteúdo que foi censurado do Brasil aqui, que virou tendência ultimamente, utilizem VPN, procurem a respeito de VPN aí que vocês vão conseguir utilizar pra acessar esse tipo de conteúdo que tá bloqueado aqui, porque aparentemente o futuro é esse. É fugir das mãos da justiça, porque eles vão bloquear tudo que a gente quer assistir.
Fato. Vai vir forte a censura aí. Já tá vindo, né? Até a imprensa velha tá sentindo.
Beleza. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui.
Deu quanto tempo já aí, Cocão?
Tá dando uma hora agora.
Não, beleza. Então vamos
lá. Monark, você já sofreu preconceito por causa da barba?
Não, cara. Fui tratado sempre muito bem aqui nos Estados Unidos. O pessoal é super simpático, educado. Apesar de eu ter cara de árabe, ninguém me enche o saco, ninguém me chamou de terrorista nem de homem-bomba. Fui tratado muito bem, inclusive. Então, tá bem tranquilo.
Ó, o cara perguntou aqui, o Cavaleiro Libertário. Monark, a maconha do Zewa é boa?
Boa. Mas no Brasil tinha maconha tão boa quanto, só que era muito mais cara, entendeu?
Pode crer. Vamos ver aqui. Ó, você ficou muito conhecido e amado por causa das animações de André Guedes. Qual a sua opinião sobre elas?
Eu gosto, pô. Eu gostava. Acho que acabou, né? Não tem mais o podcast dos cancelados, sei lá. O limbo dos cancelados não existe mais. Aparentemente, ele cansou da sketch. Mas eu gostava. Acho muito foda. Inclusive, eu acho o trabalho do André Guedes muito bom. Eu fico impressionado com a rapidez que ele consegue criar roteiros engraçados sobre coisas, notícias que acontecem e animar e tudo mais, né? E fazer a voz. É impressionante a velocidade com que ele faz isso. Eu gosto. Não achava ruim, não.
Beleza. O cara mandou aqui assim, ó. Como foi sua experiência no seu primeiro podcast totalmente em inglês? Assisti a entrevista e gostei bastante. Você acha que com isso suas portas se abrem mais com canais grandes, como ele escreveu só J-O aqui, mas eu imagino que ele ia escrever Joe Rogan, né?
Provável. Cara, acho legal, achei muito legal. Fui muito bem recebido pelo Luke lá e o pessoal que tava lá. A gente vai, né, colocando o dedinho mindinho na água, né? Começando a aparecer. Quem sabe com o tempo a gente não consegue entrar no circuito de podcasts aqui e começar a falar um pouco da situação brasileira e tentar fazer os gringos se importarem um pouco mais pelo que acontece no Brasil, né? Que é um país muito importante, né? Apesar de a gente não se considerar por causa de um pouco de complexo de vira-lata que o brasileiro tem, o Brasil é um país fundamental no mundo, ele é muito grande, na América Latina ele é o país líder, ele é tipo Estados Unidos da América do Sul. Então o Brasil é fundamental para o mundo livre, e se a gente for entrar numa ditadura completa como parece que estamos entrando, isso vão ter ramificações profundas no mundo todo, inclusive a população americana, né? Então eu acho importante a gente conseguir acordar eles para isso.
Beleza. Monark, esse cara tá muito. Ele quer muito fazer essa pergunta aqui, então eu vou ler. É do Yuri Neves. Ele falou: Monark, você acha que o James Webb destruiu o Big Bang?
Quê? Ah, não. Não acho. Ele fez a gente ter que entender que o Big Bang não era do jeito que a gente achou que era. Mas não destruiu, né? Deve ter ainda uma nova cálculo matemático que pode ser feito pra explicar o porquê as galáxias se formaram na velocidade que se formaram e foram detectadas, né? Eu não sei se destruiu o Big Bang, né? Bom, de alguma forma, o universo se expandiu, né? Eu não sou contra a teoria do Big Bang, não. Só que acho que antes do Big Bang tinha Deus. Essa é a diferença.
Beleza, ó. O cara mandou aqui assim, ó. Monark, pelo fato de quem estiver no poder sempre decidir como a história será contada, você acredita em 100% da história como conhecemos hoje?
Não, claro que não. Inclusive, eu acredito 0% na história do que a gente é contado hoje. Inclusive, acho que existem muitos mistérios e muitas informações fodas que foram escondidas de nós para impedir que os seres humanos tivessem a verdadeira noção do que está acontecendo no mundo e na realidade, entendeu? Eu acho que tem coisas muito fodas relacionadas aos antigos sumérios na Mesopotâmia. Eu acho que as pirâmides do Egito contam uma história misteriosa que a gente ainda não decifrou completamente. Eu acho que tem muita coisa que pode ser útil pra gente. Eu acho que muita coisa escondida. Acho que tem muita história escondida. Os caras falam de uma civilização chamada Tartária, que foi um grande império tecnológico e tudo mais, que foi apagada dos livros da história. Já ouvi essa teoria da conspiração. Eu não sei, cara. Eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser. Eu tenho certeza que tem muita coisa escondida de nós. Eu tenho certeza que a história ensinada pra gente na escola é a história que eles queriam que a gente aprendesse e não a história que a gente deveria ter aprendido.
Beleza. O cara perguntou aqui o seguinte. Já tentou chamar o Rafinha Bastos? Querendo ou não, ele teve uma trilha complicada aí nos Estados Unidos e tá começando a se dar bem. Pergunta do Utash.
Era uma boa. Não sei se o Rafinha Bastos ia querer vir aí, mas fica aqui meu convite publicamente. Vou mandar uma mensagem no WhatsApp dele lá.
Seria legal mesmo. Ó, pergunta do R. Davini. Monark, o Cock é gay?
Ele é gamer.
Jogo LOL.
Aí ele é gay. Não, tô zoando.
Ó, pergunta aqui do Empurro Comunistas, ó. Monark, você vai chamar o Rei de Orlando no podcast?
Vou, dia 5 tá marcado já, ele vem aí pra nós conversar.
Legal, vai ser maneiro. Vamos ver aqui. Monark, agora que você está livre do autoritarismo, a Rumble vai reatar o contrato?
Acho que não, cara. Mas seria legal, viu, Rumble? Eu agradeceria se reatasse, mas também se não reatar, tudo bem. Faz parte da vida.
É. Vamos ver aqui. Pergunta do R. Davini de novo aqui, ó. Você ficou puto pelos influenciadores, entre parênteses, amigos, não terem saído em sua defesa quando você foi atacado?
Ah, cara, nem fiquei puto, não, pra ser sincero, porque eu entendi, tava todo mundo com muito medo e... Eu já esperava isso. O brasileiro tem medo de brigar contra o sistema, porque ele sabe que o sistema fode todo mundo se quiser. Eu não fico julgando ninguém, não fico com mágoa de ninguém. Eu acho que o que aconteceu foi um processo evolutivo até da sociedade brasileira para entender que a gente tem que apoiar as liberdades, senão, meu, vai acabar para todo mundo. E é o que tá acontecendo, né? Mas, vamos ver. Muita história para rolar ainda.
O Cátia perguntou assim, Monarcão. Se a gente veio do macaco, por que que eles ainda existem?
É que a gente não veio do macaco especificamente, né? A teoria da evolução diz que a gente se separou há alguns milhões de anos atrás dos mesmos descendentes dos macacos atuais, entendeu? Então não é...
É um ancestral em comum, né?
É um ancestral em comum, entendeu? A gente é uma parte de uma genética que se separou de um bicho de um tempão atrás. Aí a outra parte que se separou virou chimpanzé, a outra parte que virou bonobo, gorila... E a outra parte virou nós, tá ligado? Aparentemente, nós demos sortes e ficamos mais... A gente se evoluiu melhor do que o resto dos nossos parentes genéticos. Ou a gente foi alterado geneticamente por alienígenas que dominaram esse planeta há milhões de anos atrás também, pode ser.
Pergunta, ó. Monark, o que você acha da galera fazendo reacts seus? Vejo uma galera monetizando a sua imagem, inclusive o Topetudinho.
Quem que é Topetudinho? Não sei.
Será que é o Felipe Neto?
Ele faz react? Eu não acho que faz, não.
Ué, também não sei quem... Mas ele tem o topetinho, né? Quem mais poderia ser?
Não sei quem é o topetudinho. Cara, eu acho que... A minha posição sobre os meus vídeos foi sempre de deixar todo mundo reagir o quanto quiser. e até fazer cortes e tudo mais, e vai continuar sendo. Eu acho que é direito deles, na minha opinião, reagir ao meu conteúdo e manda ver. Mesmo eles, às vezes, as pessoas usarem meu conteúdo, na maioria das vezes, pra ficar me criticando, eu acho que é liberdade de expressão, tá ligado? Então, manda ver.
O cara perguntou aqui se você vai gravar mais vlogs, Monarcão. Pergunta do Luiz.
Vou. Tô vacilando com os vlogs, mas eu vou gravar, sim. Eu pretendo.
Tem que ir lá na Disney gravar um vlog, hein?
É, vou lá na Disney Globalista.
Não importa, filho. Tem que ir. Tá ligado? Vai lá e vai expor lá, vai filmar. Olha aqui, ó, o Stormtrooper aqui, a Globalista.
Eu quero ir numa de montanha-russa. Tem uma aqui de montanha-russa, que não é da Disney. Quero
então, deve ser massa, hein? Eu topo. Quem que não quer? Cadê a galera no chat? É, ó, vlog do Monark na montanha-russa.
É, o Coca tem que vir aí pros Estados Unidos pra ele me ajudar a fazer os vlogs, pô.
É, mas eu vou demorar um pouco, né?
Aí a gente vai nas montanhas-russas e tudo mais.
Beleza, vamos ver aqui. Monark, por que você não tenta ir no podcast do Joe Rogan com o Glenn? Acho que você consegue.
Seria legal, mas eu tô me acostumando aqui ainda. Eu não acho que é tão fácil eu ir assim pro podcast do Rogan. Você tem que entender que ele é muito grande. E talvez eu até precise melhorar meu inglês, né? Sei lá. Mas se
acontecer, eu acho que ele deve ter uma agenda apertada também, né? Tipo...
Oi?
O Joe Rogan deve ter vários episódios marcados com antecedência, né? Não deve ser tipo assim, ah, coloca assim no meio aí que deve ter vaga.
Né? Sim, meses, né? Acho que se fosse pra marcar, seria só pra daqui a alguns anos, eu acho.
É, pois é. Vamos ver aqui, ó. De novo o vídeo, se você viu o Elon Musk xingando os patrocinadores, aparentemente tem um vídeo dele xingando. Mandem o link, galera, do vídeo. Se mandar o link, eu coloco pro Monark aqui agora.
Beleza.
Vamos ver aqui, ó. Monark, a BYD, não sei o que é isso, tem muito impacto na eletrificação dos Estados Unidos? Porque no mundo já é evidente o seu papel. Você sabe o que é isso? BYD?
Sei lá, deve ser a Bitcoin, a rede de Bitcoins? Não faço a menor ideia do que é essa sigla aí.
Pior que eu também não sei. Monark, você acha que dá pra chamar o Messi pro podcast? Ele tá jogando em Miami.
Dá pra chamar. Chamar dá. Dá pra chamar
ele
qualquer
vai
pessoa.
Vir,
né? Posso chamar Jesus Cristo também, se quiser. Inclusive, Jesus, se quiser conversar aí, tá convidado. Seria foda, mano. Você é um cara que eu admiro.
Esse cara perguntou se o Petri já tá confirmado no podcast ano que vem, visto que ele disse aí recente que em abril ele vai fazer a entrevista, né?
Confirmadaço. Assim que o Petri conseguir vir pra cá, vai ser uma honra recebê-lo aqui pra gente conversar.
É, da hora demais. Vamos ver. Poderia fazer um blog de um mês fazendo trabalho de pedreiro aí, Monarcão. Os caras querem que você faz um mês trampando de pedreiro aí postando vlog.
Não é tão fácil assim, eu acho que você precisa saber ser pedreiro, né?
Eu não sei. Não é só querer ser, né?
Não é só querer, né? Eu ia construir uma casa que ia cair, ia matar alguém, não é bom, não.
Ó, o cara perguntou, essa daqui é boa, hein? Acho que ele vai gostar, ó. Quando vai continuar com a série de Minecraft chamada de Mod Genial, onde tinha vários mods junto?
Porra, tá aí algo que eu acho que nunca vai acontecer na vida, né?
Caraca, galera, Minecraft passou já, né? Tem uns joguinhos novos já pra gente jogar.
É, agora a gente tá jogando a vida real.
É, agora a gente tá jogando sobrevivendo ao judiciário brasileiro.
É, verdade.
Como vai retomar o podcast na gringa? Convidados e tudo mais.
Ué, já retomamos, pô. Amanhã, semana
ainda
que vem,
não teve episódio com
convidado,
mas era pra ter tido hoje, né?
É, era pra ter tido o Alan hoje, mas ele pegou conjuntivite. Vai deixar ele sarar, ele vem aí.
É, beleza. Ó, Monark, o que você acha da guerra da Venezuela?
Falei já sobre isso.
Ah, ó, BYD é uma marca de carros de elétricos concorrentes da Tesla. Ah, entendi.
Entendi, tô por fora.
Seu carro elétrico, Monarcão, é esse que você comprou?
Não, é gasolina.
Pode crer.
Carro elétrico não compensa. Só se você tem um carro com gasolina já, entendeu? Porque...
Ah, entendi.
Eu acho que a bateria é igual a bateria do celular. Com o tempo ela tem uma carga boa, entendeu? Mas vai passando os anos, a carga da bateria vai perdendo a potência. E aí se você quiser trocar a bateria do carro, custa um carro novo. Então, eu prefiro comprar um carro que tenha gasolina, que tenha mais autonomia, seja mais fácil de abastecer e tal, do que ter um carro elétrico que, porra, se tiver um apocalipse zumbi, eu tô fudido.
Beleza. O pessoal perguntou, Monarcão, se você não tem ideias de abrir uma marca de ganja sua aí agora na gringa.
É uma boa, né? Se bem que na, é bom, dá. Aqui na Flórida vende, né? Precisaria conhecer alguém que tenha esse expertise, né? Porque eu imagino que não deve ser tão fácil assim lançar uma marca.
É. Com certeza, se você tiver um contato, vai ajudar mais, né?
Sim.
Ó. O cara perguntou se você já assistiu o canal chamado Inteligentista.
Eu assisti, é o cara que gosta das teorias da Terra Plana, não é? Um negócio assim?
Eu acho que é.
Eu já assisti alguns vídeos dele, sim.
Beleza.
Cocão, tô precisando ir no banheiro pra caramba. Vamos encerrar?
Encerrar? Então vamos, então.
Ô, galera, muito obrigado aí todo mundo que acompanhou mais essa live. Obrigado pra todo mundo que mandou as perguntas. Se segue aí nos canais todos, vai lá no Loucos pra assinar o meu Loucos, pra eu ter dinheiro pra comer. E vou fazer uns vlogs lá, tô vacilando nisso, vou melhorar, desculpa, peço perdão. E é isso, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Um beijo na alma de todos vocês e tchau.
Valeu, rapaziada.